Quando fala de drogas vasoativas, primeira dica que eu dou para vocês. E não caiam no erro de não corrigir hipovolemia. Droga vasoativa, você tem que estar pensando em corrigir a hipovolemia do paciente. Por quê? Pessoal, o débito cardíaco, lembra da regra de Frank-Starling, que é quando você tem uma repulsão volêmica, você tem uma distensão dos miócitos, você aumenta a contração. Pensa no miocárdio como uma peteca, como um estilingue, baleadeira, badoc, quem sabe o nome aqui em algum outro lugar do país que tem outro nome, coloca aí nos comentários. Mas pensa aqui como um estilingue. Você tem o estilingue e os miócitos são aqui a liga desse estilingue. Quando eu coloco faço uma repulsão volêmica, é como eu esticasse esse estilingue. Quanto mais eu aumento a repulsão volêmica, mais ele estica. E aí ele tem mais potência para injetar para frente, para injetar o débito cardíaco para frente. Então, hipovolemia, a liga está bem, bem solta, não tem força nenhuma. Quando eu reponho a volemia desse paciente, é como eu pegasse o estilingue e esticasse esse estilingue. O débito vai lá para frente. Então, reponha a volemia desse paciente. André, o paciente está com tiro, está com pressão 5 por 4 de pressão. Eu vou esperar a fazer 2 litros de cristalóide para começar um vasopressor para esse paciente? Não, não precisa. Você pode começar um vasopressor para o paciente não parar, porque lembra, causa de parada, hipotensão é uma causa de parada em AESP. Então você tem que evitar que esse paciente para. Começa um vasopressor, uma noradrenalina, até periférica, a gente vai começar a comentar um pouquinho mais para frente. Faz a droga vasativa, aumenta a pressão e aí faz o volume. E nos pacientes que você tem que identificar, mesmo no paciente com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção baixa, às vezes eles podem estar hipovolêmicos, como o Figuinha falou, que muitas vezes o paciente pode pesar no diurético e estar com aquele perfil L. Não é o perfil C, é o paciente frio e seco. E aí o tratamento não é droga vasativa, seria repulsão volêmica. Mas de forma geral, a gente está falando aqui do perfil C. Frio e úmido. Lembra de Curitiba? Curitiba, ela é fria e ela é úmida. Então, a droga vasativa vai usar. Quando é que eu vou utilizar a dobuta? A dobuta, pessoal, é isso aqui, ó. Dobutamina. Isso aqui é uma ampola de dobutamina. Quem nunca viu, tá vendo agora a ampola de dobutamina. Essa dobutamina é um inotrópico. E aí, você vai fazer a dose da dobutamina de 2,5 microgramas até 20 microgramas por quilo minuto. Primeiro indicativo e primeira dica aqui, pessoal. Pessoal, quando tiver passando um caso na enfermaria, passando um caso na UTI, não é para ficar falando sobre ml hora de dobutamina. Você vai falar microgramas por quilo minuto. Droga vasativa, geralmente, você vai falar microgramas por quilo minuto. Diferente da nora, da adrenalina, do nipride, do nitripuciato, do tridil, que eu tenho a pressão arterial para a pressão ali no monitor para avaliar se eu aumento ou se diminuo. Por exemplo, o paciente está hipotenso, aumenta a nora. O paciente está hipertenso, baixa a nora. Na dobuta, isso não é tão real. Você tem que avaliar critérios de hipoperfusão. É mais complicado e a gente vai falar mais sobre isso no nosso curso completo de emergência cardiológica. Mas a dobutamina, você tem que falar microgramas por quilo minuto. Não adianta falar ml hora, tá? Como é que eu diluo a dobutamina? Depois eu falo sobre o choque cardiogênico, sobre nora e dobutamina. Mas como é que eu diluo a dobutamina? Pessoal, dobutamina, ampola aqui de 20 ml, essas 20 ml, ele tem 250 miligramas. Geralmente, seu hospital vai ter uma padronização. Mas como é que a gente usa? Como é que eu uso? Como é que a gente usava no Incor? Como é que eu uso? Eu sou intensivista, pessoal. Eu uso droga vasativa todo dia. Eu uso droga vasativa todo dia. Como é que a gente dilui? Existem várias diluições. Existe a diluição concentrada, que a gente usava mais no Incor, e é naquele paciente que está muito congesto, naquele paciente que não consegue receber muita droga, muito volume. Você vai diluir duas ampolas, 40 ml, então cada ampola que tem 20 ml, duas ampolas de dobutamina em 210 ml de soro. E aí você vai fazer a infusão dessa droga, certo? Essa é a infusão mais comum utilizada, duas ampolas em 210 ml de soro, pode ser fisiológico ou glicosado. No Incor, a gente chegava a utilizar quatro ampolas em 170 ml, isso aí tem 4 mil microgramas por ml. Qual era a vantagem? Você faz menos volume, e aí menos volume, paciente fica menos congesto. Só que é importante você padronizar isso, porque quando você vai passar plantão, uma coisa é você desmamar uma dobuta que está 4 ampolas de 170, de outra a concentração está 2 ampolas em 210. Você pode, às vezes, utilizar uma ampola em 230. Tá? Mas qual é o problema disso? Quando está muito diluída, o paciente vai receber só de dobutamina, às vezes, 2 litros, 1 litro e meio de volume. Se o cara está com gesto, ele não vai aguentar. Então, concentra nos pacientes que não conseguem receber volume. Beleza? Então, principalmente, 2 ampolas de 210. Qual é a concentração, a dosagem que a gente utiliza para ter uma função inotrópica? Você vai utilizar de 2,5 microgramas por quilo minuto até 20 microgramas por quilo minuto. O que é importante? Quando a gente estava falando dos receptores, a gente viu que a dobuta, ela atua no receptor beta, e ela atua no receptor beta 1, aumentando a contração, e ela atua na resistência vascular sistêmica, fazendo vasodilatação, ela cai a pressão. Isso pode ser bom no paciente que tem cabeça e pressão, ele pode melhorar a própria insuficiência cardíaca, vasodilatando. Lembra que a peneira tem que ficar grande, a peneira tem que ficar aberta para o coração bater melhor sem estar sendo chicoteado. Repôs a volemia, da diluição, 2 ampolas em 210, e eu vou utilizar de 2,5 a 20 microgramas por quilo minuto. Como é que eu faço, pessoal? De forma prática isso. Normalmente, eu vou aumentando a dose habitual até 10 microgramas por quilo minuto, é o mais comum. Acima de 10 microgramas até 20, esse paciente começa a ter um esforço, começa a ter um consumo de oxigênio, tacardizar muito e piorar. Então, normalmente, de 2 a 10, se esse paciente tacardiza muito, eu começo, a partir de 10 microgramas, pensar em uma segunda situação. Passar um balão intraórtico, acrescentar uma adrenalina como inotrópico positivo. Então, lembra, pensa que a dose é de 2,5 a 20, só que 2 a 10 é o mais habitual. Acima de 10, você tem que pensar em outras medidas para tratar. Beleza? Vamos lá. Vamos continuando. Daqui a pouco a gente vai falar mais detalhes sobre cada uma dessas dúvidas. A gente tem ainda algumas coisas para falar. Então, a gente corrigiu a perfusão. Falamos da dose da dobutamina. Uma pergunta comum. E aí, pessoal? E o beta-bloqueador? O beta-bloqueador, como é que a gente faz? Beta-bloqueador na prática e insuficiência cardíaca perfil C. É o seguinte, se o paciente está lá naquele perfil B, que está congesto e está quente, eu vou utilizar vasodilatador, furosemida e posso manter o beta-bloqueador. Se o paciente está frio e ele está com a pressão sistólica abaixo de 85 milímetros, esse beta-bloqueador voa, ele vai sair, mesmo que o paciente já utilizava. Quando é que eu posso diminuir a metade ou suspender? Naquele paciente entre 85 e 110 de pressão arterial, tá com gesto, tá com mal perfusão, mas a pressão ainda tem cabeça de pressão, 85 a 110. Você poderia diminuir a metade a dose. Eu geralmente não aconselho muito. A diretriz permite, mas eu não aconselho. Se o paciente está com baixo débito, se ele está com pressão de 85 a 110, talvez fosse um paciente que utilizasse nitropulciato. E aí, eu não precisaria usar nem a dobutamina. Mas, nesse paciente de 85 a 110, eu posso diminuir a dose da metade do beta-bloqueador, deixar a dobuta e ir com o beta-bloqueador. Mas, a tendência é a gente suspender. Beleza?